בעזרת השם, דף צדי א', תחתו של פסחים. שם דף צדי עמוד ב', דף צדי נובסו. נאו צ'מליה, נופינר דליה, נא משנה, האונן. הסטוסון הפסור, כסתם אוזנה דובית, עשי לבי קונסוייר קונסומינו קורבן פסח הנויצ'י, לפסח אונו. וכיפה זה, סקריפיקם אוזנה פסח פלס הפסור, נאו. הפריספור פונסור דקורבן פסח, הקונסומו דה קרני, דקורבן פסח הנויצ'י. תבואי לסה פסור, נאו, הפודר קונסומיר עשה קרני. משנה תרז alguns exemplos. Haonen, a pessoa que está de luto. Haonen é a pessoa que está no primeiro dia do luto, o dia que faleceu para ele algum parente próximo. Temos sete parentes próximos. O pai e a mãe, o irmão e a irmã, o filho e a filha e a esposa. Se lo aleno algum deles faleceu, a pessoa é Onen. Ele está de luto aquele dia e ele não pode consumir sacrifícios. Porém, a pessoa está olhando na véspera de Pesach. Na noite de Pesach, ele já vai poder consumir sacrifícios. Temos o receio, talvez ele vai se ocupar em enterrar o seu parente e vai se purificar em presa do falecido. E em presa do falecido dura sete dias, ele não vai se purificar na noite de Pesach. O que fazemos? Sacrificamos para ele como uma Pesach 1. Vemefakeh etagal, a pessoa que está deslocando pedras, uma pilha de pedras. Caso uma pilha de pedras caia sobre uma pessoa, loaleno, não sabemos se essa pessoa faleceu ou não. Tem uma pessoa que está socorrendo, retirando essas pedras. Ele sobe em cima dessa pilha e vai retirando as pedras. Se essa pessoa faleceu, o que subiu em cima dessa pilha também está impuro. É um preso falecido. Ele foi ma'aí, ele foi uma cobertura do falecido. Qualquer superfície que cobre um falecido, seja uma pessoa ou um recinto, está impuro. Temos o receio que essa pessoa se impurifica em presa do falecido. E não pode consumir o Korban Pesach? Talvez não. Talvez essa pessoa esteja embaixo dessa pilha, não faleceu. Ele não se impurificou. O que fazemos? Outra questão. Uma pessoa que estava presa, encarcerada. Prometeram para libertá-lo na véspera de Pesach. Não sabemos se os donos, os responsáveis dessa cárcere vão cumprir essa promessa, libertando essa pessoa ou não. O que fazemos? Vai rolê vazaken, uma pessoa doente, uma pessoa de idade. Eles têm, nesse momento, saúde para consumir 30 gramas de carne, um kazai de carne aproximadamente. Porém, talvez a situação vai ser desfavorável. Ele não vai poder consumir a noite de Pesach. Talvez ele vai ficar mais doente. Será que sacrificamos com a pessoa para essas pessoas ou não? Fala a Mishnah, Shortina Len. Fala a Mishnah que sim, sacrificamos com a pessoa para eles, porém dentro de um grupo de outras pessoas que com certeza vão consumir a carne com a pessoa na noite. Alkulamen Shortina Len Bifneatzman. Porém, não sacrificamos com a pessoa para eles sozinhos, com a pessoa particular para eles. Isso não. Por quê? Chama e avio da Pesach de Depsu, porque talvez eles não vão consumir a carne com a pessoa na noite de Pesach. Esse Korban Pesach vai passar o prazo do consumo, vai anotar as sobras do Korban Pesach e vai se invalidar. Então sacrificamos para essas pessoas dentro de um grupo. Lefikach, portanto, Imerabayim Psur, se aconteceu que as pessoas não podem consumir Korban Pesach no dia de Pesach, Pturim Ilassot Pesachim, estão isentos de fazer o segundo Pesach. Uma vez que vimos que sacrificamos para essas pessoas em grupo, portanto, se aconteceu que eles não vão consumir o Korban Pesach na noite de Pesach, por causa do Onen, por exemplo, a pessoa que estava de luto, chegou a se impurificar e não pode consumir o Korban Pesach na noite de Pesach. Porém, no momento da Shechita e da Zrikada, o abate, jogar o sangue do abate no Mizbeach, no altar, esse Korban foi válido. Sendo assim, ele está isento de fazer o segundo Pesach. Ele já cumpriu a mitzvah dele. Isso é só, com certeza. Se ele faz parte de um grupo de outras pessoas, aí tem a permissão de sacrificar para ele como uma pessoa, não para ele em particular. Porém, tem uma exceção à regra. A pessoa que estava deslocando aquelas pedras que caíram sobre uma outra pessoa. Shul também me trilatou sem se rezando que ele não pode consumir como uma pessoa no dia de Pesach. Porque a pessoa que estava embaixo dessa pilha tinha falecido. Ele já estava impuro. Shul também me trilatou, já estava impuro no momento do sacrifício do Korban Pesach. Sendo assim, o Korban Pesach é inválido, não podemos sacrificar o Korban Pesach a uma pessoa impura. Se ele estava impuro, ele é transferido para o segundo Pesach e cumpre sua mitzvah. Em todas as outras situações, são pessoas que estavam, sim, aptas para consumir com a Pesach no momento da Shkita, depois de se proibir. Fala, Amar Rabba Baruna, Amar Rabbi Yohanan, falou o sábio nome de Rabbi Yohanan. No Shano, quando isso se aplica, com relação àquela lacha daquela pessoa que está presa, não sacrificamos uma pessoa presa a um sacrifício para ele em particular. Quando isso se aplica? Na prática, prometeram para essa pessoa que vai ser liberado. Ela beta asurim de akum, somente se ele está preso numa cárcere de goim. E são sim suspeitos de prometer, não cumprir e libertar essa pessoa. Avabeta asurim de israel, porém uma prisão de yodim, shortim de finatzum, podemos sim fazer o sacrifício para essa pessoa em particular. Por quê? Kiva de aftichinu, mapikle, uma vez que prometeram para ele, vão cumprir. O povo de Israel não é suspeito de mentir. Dirti, como falou o Pasuk, Sherit Israel, o povo de Israel, loia sua avlá, não vão fazer injustiças, veloi da bru kazab, não vão mentir. Por igualação à prisão de Goim, não confiamos nessas pessoas. Amar afrizah, falar afrizah, hade amar betasurim de akum, lo amran ela. Isso que falamos, que se a pessoa está presa numa prisão de Goim, não podemos sacrificar para essa pessoa, para uma pessoa em particular, isso é só Chutz de Chomat Bet Pagi, se essa prisão está fora de Jerusalém. Na fronteira de Jerusalém tinha uma muralha de Bet Pagi, um local. Se está fora de Jerusalém, ele não pode consumir como uma peça. Avalifnim e Chomat Bet Pagi, porém se está dentro de Jerusalém, mesmo que seja uma cárcere de Goim, Shortin Alav e Fnatzmo, sacrificamos para essa pessoa como uma peça em particular, não tem problema. Maitama, qual é a diferença? Efshar de Amtilei e Achilei. Que mesmo que ele não vai ser libertado, porém podemos levar para ele a Korban Pesach, que vai consumir dentro da prisão. Em resumo, se a pessoa está dentro de Jerusalém, podemos sacrificar para ele a Korban Pesach de qualquer forma. Se está fora de Jerusalém, numa prisão, se isso é uma prisão de Goim, não sacrificamos para ele em particular, porque talvez os Goim não vão cumprir a promessa. Se isso é uma prisão de Yehudim, podemos sacrificar para ele em particular, porque os Yehudim vão sim cumprir essa promessa. Conchos le fica, portanto, ou seja, uma vez que sacrificamos esses korbanot para essas pessoas em grupo, im era baem psu, se por certo motivo eles não podem consumir o korban pesach no dia de Pesach, eles estão isentos do korban pesach sheni, o segundo pesach, porque sim cumpriram a prática o korban pesach. Mesmo que na prática eles não consumiram o korban pesach, mas o korban pesach foi de uma forma válida em nome deles consumirem. Depois disso, aconteceu um acidente, eles não podem consumir, mas isso não invalida o korban pesach. Fora a pessoa que estava retirando aquelas pedras da pilha de pedras, que se encontrou essa pessoa falecida embaixo dessas pilhas, a pessoa que estava retirando as pedras já estava impuro no meio do sacrifício. E está inválido para o Korban Pesach, tem se transferido para o segundo Pesach. Sobre isso explica agora, Amaraba Barbar Hana, Amarabi Yohan falou, sabe o nome de Rabbi Yohan. Loxano, quando isso se aplica, que se a pessoa está retirando aquelas pedras, com certeza ele está impuro. Elagal agol, só se é uma pilha redonda. Você pega uma pilha redonda que as pedras caíram uma em cima da outra praticamente, é como se fosse uma montanha com uma base larga, porém as pilhas estão à altura. Se a pessoa está sobre essa pilha, com certeza ele está sobre qualquer parte do falecido e se impurifica. Avalgal arof, porém se é uma pilha comprida, as pedras foram caindo uma do lado da outra, não uma em cima da outra, portanto ocupa mais espaço, uma pilha chata, para tudo em relação ao Pesach Sheni, está isento de fazer o Pesach Sheni no segundo Pesach. Por quê? Em Mataora e Abishat Shkita, porque talvez ele estava puro o nome da Shkita, mesmo que ele estava retido aquelas pedras no meio do sacrifício, porém talvez o falecido está num lado dessa pilha de pedras, e essa pessoa está no outro lado, uma pilha que é comprida, não é uma pilha à altura, é uma pilha chata. Portanto, na dúvida, ele não tem que fazer o Pesach Sheni, talvez ele assim cumpriu a mitzvah do Pesach Rishon. Tanina Me'ach, uma breta que apoia esse raciocínio de Rabbi Yohanan. Rabbi Shimon, Benoshe Rabbi Yohanan Brukalme, fala o sábio, Mefakiach Bagal, a pessoa que está retirando aquelas pedras, aquela pilha que caiu sobre uma pessoa que faleceu, Itim Patur, Itim Chayav. Às vezes a pessoa está isenta de fazer o segundo Pesach, às vezes está obrigado. Que isso? Como se trata? Galagol, aquela pilha redonda, ou seja, uma pilha com uma montanha que está à altura. Venemtsetuma tartav, se resulta que tinha uma impureza do falecido embaixo. Chayav, com certeza a pessoa se impurificou. e está obrigado a fazer o segundo Pesach. Galaroch, se é uma pilha comprida, que não é a altura, não é uma pilha estreita, Venetzetu Martartab encontrou um corpo do falecido embaixo dessas pedras, Patur, ele está isento de fazer o segundo Pesach. Na dúvida, Emataoraya, Bechatskita, talvez ele estava puro no primeiro Pesach, na dúvida ele não pode trazer o segundo Pesach. Talvez ele não cumpriu realmente a mitzvah dele, mas na dúvida não podemos obrigar a pessoa a trazer um korban inválido no segundo Pesach. Começamos uma nova Mishnah. En shochtim et ha-Pesach al ha-yachid, divrei Abiuda. Fala de uma novidade. O korban Pesach é um sacrifício coletivo. Não podemos sacrificar alguma peça para uma pessoa só em particular. Temos no mínimo duas pessoas. Essa é a Abiuda. Abiuda. Virei se mati. Abiuda se permite sacrificar alguma peça para uma pessoa só. Vafiru chavala shemea. שאינם יכולים לאכול כזית, אין שופטין עליהם. פאדר רבי יוסי, podemos sacrificar com a pessoa para uma pessoa que pode consumir carne de com a pessoa, no mínimo um kazait, e não sacrificamos com a pessoa para 100 pessoas que entre eles não podem consumir o kazait de carne. Isso tudo depende com a família Rabi Yossi, se a pessoa pode consumir a carne de korban ou não. Venos sin chaburat, nashim, bavadim, vektanim. Não podemos fazer um grupo para korban pesa de mulheres, escravos e crianças. E a Gemara vai explicar como se trata exatamente isso. Fala, Gratana, agora vamos falar a Braita. Minayin shen shoktim et ha-pesach al ha-yachid. Qual a fonte não podemos sacrificar alguma pesach para uma pessoa só? Como eu aprendi a Biudá. Talmud Gemara falou, Pasuk lo tuchal lisboach et ha-pesach be'achat she'arecha. Pasuk literalmente se trata da proibição de sacrificar alguma pesach fora do Beit HaMikdash. Como é qualquer sacrifício que é proibido sacrificar fora do Beit HaMikdash. Para falar, você não pode sacrificar o Kuban Pesach em um dos seus portões. Seus portões significa a sua própria cidade. Se a pessoa consome uma bamá significa um altar, um misbeach particular da pessoa, não do Beit HaMikdash, e não pode sacrificar o Kuban Pesach lá. Porque a Torá fala Be'achat She'arecha em um dos seus portões. A Torá pode falar Lisboa Reta Pesach Be'Shearecha. Você não pode sacrificar o Kuban Pesach nos seus portões, porque fala em um dos seus portões, fala me dá até de indicar uma outra alaha. É como se ela tivesse falado, outro halisbon afeta pesach be'achad, não sacrifica uma pesach para uma pessoa em particular. Então, no mínimo duas pessoas, de ver a vida, essa é a primeira de a vida. E a Biosi discutiu na nossa Mishnah. Vira a Biosi, Omer, fala a Biosi, Yachid be'achol le'ochlo, shochtin alaf. Uma pessoa que pode consumir carne com uma pesach, no mínimo um kazait, fazemos o sacrifício para ele. Mesmo que é uma pessoa só, a Sarah vem e Rolim leochlo em Shoftin alem. Temos 10 pessoas ou mais que não podem consumir juntos um kazait, não podemos deixar para essas pessoas. Por exemplo, anciãos que não podem consumir carne. Foi aviso que tudo depende se as pessoas podem consumir carne ou não, independe do número de pessoas. Porém, período haverá biose, haibeachar, maia vidle. O que a Biosi vai fazer com a prova de Abiudá? A Torá fala, Luto Haizboa, Reta Pesach, Be'achat, Shareha, em um dos seus portões. Quem vai falar Be'achat? Aparentemente, a Abiudá tem razão. Não podemos fazer o sacrifício de pensar para uma pessoa. Mibai Alelechid Rabi Shimon, Rabi Yossi usa esse passo como Rabi Shimon explicou. Então, como falar, Verde Rabi Shimon, não fala Rabi Shimon. Minai Mezoveach, Et Pischo, Bebamat Yachid, Be'chat, Issur Abamot, Shiu Belotase. Qual é a fonte de pensar que você fica o Korban Pesach no altar particular dele, no momento que é proibido sacrificar dessa forma, que a pessoa transgrediu uma proibição da Torá e recebe as chicotadas. Qual é a fonte disso? Talmud Lomar falou, passou, Lotu Halisboach et Pesach be'achat she'arecha. Você não pode sacrificar o Korban Pesach em um dos seus portões. Ou seja, o Rabi Shimon fala que existem épocas que é permitido sacrificar os Korbanot das Bamot, altares particulares da pessoa, e tem épocas que é proibido. Quando o povo de Israel chegou na terra de Israel com Yoshua, era permitido. Quando montaram o Mishkan no tabernáculo, saiu em Shiloh, virou proibido. Quando Shiloh foi destruído e levaram para Novi Givon, era permitido sacrificar na altar particular. Quando Shlomo HaMelech construiu o Beit HaMikdash, se proibiu para sempre sacrificar Korbanot fora do Beit HaMikdash. Para Rabi Shimon, qual é a fonte disso que a pessoa que sacrifica o Korban Pesach no Abamá, no altar particular da pessoa, no momento que é proibido transgredir uma proibição da Torá, a dissipação do Loto Halisboach et ha-Pesach be'achat she'arecha. Você não pode sacrificar o Korban Pesach em um dos seus portões. Quindi perché la fa la biaha? Questo significa che non è continuato. Mi ha colla besciate te la bamot. Sarà che, mezzo che si la pene, ci sacrificano corban khatat, shlamim, otto scorbanot, fuori corban pesa, fuori do beta migdash. Nas bamot. Sarà che continua proibito sacrificare corban pesa, fuori do beta migdash? Talmud bar fala o passo che non biaha shareha, non può sacrificare nessuno dei suoi portoni. A tre indicò algo. כי חבר עשה הלכה. לא אמרו, כמו תרא פרויביו, אלא בשעה שכל יסיר נכנסים בשער אחד. אסוף פרויבידו, כמו אוכלס לדו פובו, סקריפיקוס קורבנות, איום לא קלסו, לא בית המקדש, משכן שלו. פרויה אומה סיטואציון, אין זה קונסטרוסון דו בית המקדש פרזנט, כאלה פרויבידו סקריפיקוס קורבנות פורה דו בית המקדש, פרויבידו סקריפיקוס קורבן פסח פורה דו בית המקדש, באחד שעריך, uma vez que não se cumpre aqui esse Be'achat Shearecha, que o povo está unido, sacrificando em um local só, porque não tinha Bet HaMikdash, consequentemente é permitido sacrificar também o Korban Pesach fora do Bet HaMikdash. Assim Rabi Yossi explicou esse pasuk. Ou seja, o pasuk não veio falar como Rabi Yehuda disse, Lo tuchal esboach et haPesach Be'achat, não sacrifica o Korban Pesach para uma pessoa em particular. Não, Rabi Yossi aprende essa alahá de Rabi Shimon desse pasuk. Pergunta de Rabi Yehuda, Haimenale, de onde Rabi Yehuda sabe, essa alahá de Rabi Shimon, se já usa esse pasuk Be'achat Shearecha para sua própria alahá, que não podemos sacrificar para uma pessoa. Vamos lá, Tar Tishmat. Não, Rabi Yehuda sustenta que podemos aplicar essas duas alahot dessa palavra Be'achat. Aprendendo essas duas alahot também, que não podemos sacrificar para uma pessoa, e também no momento, não podemos sacrificar o Korban Pesach fora do Bet HaMikdash, enquanto existe Bet HaMikdash. Antes que existia o Bet HaMikdash, seria assim permitido sacrificar o Korban Pesach fora do Bet HaMikdash. Hoje em dia, mesmo que não temos Bet HaMikdash, continua proibido, com certeza. Falando na Rabi Yossi, conforme Rabi Yossi, Nimai de Leach de Kiamar Rabi Shimon. Como Rabi Yossi sabe que esse pasuk é como Rabi Shimon? Dila que de Kiamar Rabi Yudau. Talvez o pasuk veio falar que Rabi Yudau aprendeu. Loto Khalid Lisboa Ketab Pesach Be'achad. Não significa uma pessoa em particular, porque Rabi Yossi escolheu explicar como Rabi Shimon, não como Rabi Yudau. Amar Lecha, fala Rabi Yossi, Lo Sarkadatach, não podemos falar como Rabi Yudau. Vê se tem uma outra prova. De active, porque o pasuk fala, Ishlefiochlo, uma pessoa, conforme se ele pode consumir como a Pesach ou não, ele vai ser contado como sócio sobre como a Pesach. Tachosu, vamos fazer a shkita para ele. Então fala, Ishlefiochlo, uma pessoa já pode ser suficiente para sacrificar o Korban Pesach. Não é necessário mais do que uma pessoa, diretamente como Rabi Yehuda. Então não se sente que essa é a explicação do pasuk. Uma discussão na vida era biosa com relação a isso. Porém, pergunta-me, Ramelei Rav Ukva Barchina Ami Parishna, o sábio da cidade de Parishna, perguntou para Rav uma contradição da opinião de Rabi Yehuda. Me amar Rabi Yehuda, enxortina da Pesach ala Yahid, como pode ser que Rabi Yehuda fala, não podemos sacrificar uma Pesach com uma pessoa só? O Emílio tem uma contradição, Isha Barishon, enxortina lea bifneasma. Fala Rabi Yehuda, podemos sacrificar o Korban Pesach para uma mulher sozinha no primeiro Pesach. As mulheres também têm a obrigação de sacrificar o Korban Pesach. E vamos ver a fonte disso na continuação. E fala a vida claramente, podemos sacrificar para uma mulher sozinha. Você vê que podemos sacrificar para uma pessoa sozinha, não é necessário uma pessoa a mais. O Bashirim, porém, no segundo Pesach, caso essa mulher não fez o primeiro Pesach, ou se não está tefilada a Acherim, ela se junta com a sociedade com outros homens, e sacrificamos para ela também. Ela não tem a obrigação de sacrificar o segundo Pesach, mesmo que ela não cumpriu o primeiro Pesach. Essa foi a de Rabi Yehuda, deveria Rabi Yehuda. Para se ver claramente uma contradição da primeira de Rabi Yehuda, aqui se vê que sacrificamos uma Pesach para uma pessoa só, e na Mishnah se vê diferente. Amalei respondeu Rava, Loteima bifnei atzma. Ainda não pensou em falar que é só para uma mulher? Ela lembra que Rabi Yehuda pensou em falar bifnei atzma? Podemos sacrificar uma Pesach no primeiro Pesach só para mulheres. Mesmo que não tenha nenhum homem nesse grupo, é permitido. Porém, é necessário mais do que uma mulher para isso. Pergunta a Marley, perguntou o Sami Miavdinan Haburash Kulanashim, podemos fazer um grupo para o Korban Pesach só de mulheres? Beatna, é nossa Mishnah fala diferente, como vimos. Elosin Haburat Nashim, Vavadin Vektanim, não podemos fazer o Korban Pesach para um grupo só de mulheres, escravos e crianças, mais lá, o que a Mishnah pensa em falar? Nashim lechudayo, Vavadim lechudayo, Uktanim lechudayo. Não podemos ser para um grupo só de mulheres, um grupo só de escravos, um grupo só de crianças, por certo motivo. Como o Rabi Yehuda pode falar que podemos sacrificar uma pessoa para um grupo de mulheres? Amali, לא, אבל לא. Não é explicação da nossa Mishnah. Nashim ba'avadim ve'ktanim. Não podemos fazer um grupo de mulheres e escravos ou escravos e crianças. Porém, pode fazer um grupo só de mulheres, só de escravos, só de crianças. Não é isso que a Mishnah pensa em proibir. Por quê? Nashim ba'avadim. Por que mulheres e escravos não podem fazer um grupo? Mishum tiflut. Por causa de algum pecado. Os escravos são pessoas baixas normalmente e podem causar algum pecado para essas mulheres. Ou a força, ou não a força. Porém, existe aqui um risco, um receio, isso é proibido. Ketanim ba'avadim, por que crianças e escravos não podem fazer um grupo juntos com o Korban Pesach? Mas a página Mishum Pritzuta. Que também esses escravos, como são pessoas baixas, podem fazer algum pecado com essas crianças, ou além? Por isso é proibido. Porém, um grupo só de mulheres, só de escravos, só de crianças é permitido. Então, na Gufa, a Gmaz tem conceito nesse ensinamento que vimos anteriormente. Ishabar Ishon Shortina Lea Bifnatzma. Vimos que podemos fazer um grupo só de mulheres para sacrificar o Korban Pesach no primeiro Pesach. Elas têm a obrigação de sacrificar o Korban Pesach no primeiro Pesach. O Bashini vem no segundo Pesach, caso elas não cumpriram o primeiro Pesach. O Sinotat Filada Acherim. Elas podem se juntar a outros homens que estão considerados obrigados a fazer o Korban Pesach Sheni e participar. Uma forma opcional, não uma obrigação, porém é permitido dever a viudar, é sempre um dever a viudar. Em resumo, a viudar sendo que as mulheres não têm a obrigação de fazer o Pesach Sheni, e sim fazer o Pesach Rishon, o primeiro Pesach. Rabiose, o meu Rabiose discute. Ishabar Sheni Shoktina Lea Bifneatzma. Ve'entzenev Lamar Barishon. Fala Rabiose, podemos sacrificar o Korban Pesach para uma mulher sozinha no segundo Pesach. Fala Rabiose, as mulheres têm sim a obrigação de sacrificar o segundo Pesach. E com certeza no primeiro Pesach. Viu se discute com o Rabi Yudá? Foi o Rabi Yudá, mas ele tem sim a obrigação de sacrificar os dois Pesach. Se ela não cumpriu o primeiro Pesach, ela está obrigada a sacrificar o segundo Pesach. Rabi Shimon, o nome Rabi Shimon é uma terceira opinião. Ishabar Ishon Osino Tatfilah La'achirim. A mulher no primeiro Pesach não pode sacrificar o Korban Pesach sozinha. Ela tem que ser parte de uma sociedade com outros homens, porque ela não tem essa obrigação. Bacheli, no segundo Pesach, enxortina lea kolikar. No segundo Pesach, está proibido sacrificar o Korban Pesach para mulheres, mesmo que elas estão junto com a sociedade de outros homens. Com a família Bishim, elas não têm essa opção. Pergunta na Mimaica, qual é a raiz dessa discussão? É Abidara, Abiosi e Abishim. Em resumo, todos concordam. Em resumo, também Abidara, também Abiosi concordam que as mulheres estão obrigadas a fazer o primeiro Pesach. Rabi Yossi sustenta que as mulheres também estão obrigadas a fazer o segundo Pesach e Rabi Yudá discute. Rabi Shimon também discute. Rabi Shimon discute também com relação ao primeiro Pesach. Rabi Shimon fala que as mulheres não têm a obrigação de fazer nem o primeiro Pesach, nem o segundo Pesach. Elas têm a opção, se elas querem fazer o primeiro Pesach, mas estão proibidas do segundo Pesach. Bimai Kamilvi, qual é a fonte dessa machloca de Rabi Yudá, Rabi Yossi e Rabi Shimon? Rabi Yudá será conforme Rabi Yudá. Bimirsad Nefashot, Torá fala no número de pessoas são sócias do Korban Pesach, vamos sacrificar o Korban Pesach. Porque a Torá fala Nefashot, pessoas, não falou Anashim, homens. Da filha Anashim, a Torá fala pessoas, incluindo as mulheres também, que são obrigadas a fazer o primeiro. Verri Teima, se você for perguntar, Yach, se é assim, a filha Beshininam, também elas estão obrigadas a fazer o segundo Pesach. O primeiro Pesach é vinculado ao segundo Pesach. A pessoa que não cumpre o primeiro Pesach é transferida para o segundo Pesach. Porque as mulheres, conforme a Biudá, estão isentas de fazer o segundo Pesach? Tipo, porque o pastor fala diferente. Retoissa Aisha, ou a pessoa que não sacrificou o segundo Pesach, vai carregar o seu pecado. Porque a Torá fala, Issa Aisha, o homem vai carregar o seu pecado. Ishin Ishalo, só o homem está obrigado ao segundo Pesach, não as mulheres. Essa é a primeira de Biudá, as mulheres não estão obrigadas a fazer o segundo Pesach. Verritei, Maiach, se é assim, afilo tfelaname bechenilo, se é assim, as mulheres não teriam nem a opção de fazer o segundo Pesach. Rabi Yudá fala que as mulheres têm essa opção, podem se juntar à sociedade com outros homens, porque a Torá fala que os homens estão obrigados. Ma'ani, kechol chukata Pesach le tfelah be'alma. O pastor que fala kechol chukata Pesach, que o segundo Pesach vai ser como o primeiro Pesach em todos os aspectos. O que se aprende dessa associação com relação às mulheres, antes de falar aqui, do mesmo jeito que as mulheres sacrificam o primeiro Pesach, elas podem, opcionalmente, sacrificar o segundo Pesach se elas não cumpriram o primeiro Pesach, mas não tem essa obrigação. A repercussão disso seria que elas não podem sacrificar uma besta sozinhas, só com outros homens. Esse é o de Rabi Yudá. Rabi Yossi, Maitama. Por que Rabi Yossi dizendo que as mulheres estão obrigadas a fazer também o primeiro, e se não cumprir o primeiro, são obrigadas ao segundo? Dirti, a fonte de Rabi Yossi é do Pasuk, Barishon, no primeiro Pesach, Vemirsa Nefashon. Então ela fala no número de pessoas nomeadas sócios do Corão Pesach, quando a pessoa vai ser sacrificada para eles. Então ela falou Nefashot, pessoas, não falou homens, da filho Isha, mesmo as mulheres. Temir Abda concorda com isso. Urtive Pesachim, e a Torá fala com relação ao segundo Pesach. Benichretá, nefejaim e kerevamá. O Pasuk fala que a pessoa que não cumpre a mitzvah do Korban Pesach vai estar chayav karet. Esse Pasuk não está com relação ao Korban Pesach. Sheni é um Pasuk que está com relação a Megadev, com relação a pessoa que insultou a Hashem em público lo aleno. Por isso, aqui de uma gzerashava, um paralelo do Megadev para a pessoa que não cumpriu o Korban Pesach. Nefesh, afirou Nashim, a Torá fala pessoas, isso inclui também as mulheres, essa é a primeira de Abius. E a Bíblia não sendo aqui esse passo citado com relação ao Korban Pesach, e não vai incluir as mulheres para isso. Por isso, conforme a Bíblia, as mulheres não têm a obrigação de fazer o segundo Pesach. Porém, conforme a Bíblia, o que ele vai pedir desse passo? Que o homem vai carregar o seu pecado, se não cumprir a mitzvah de Pesach. Conforme Rabi Yossi, deveria ter sido também Nefashot, a pessoa vai carregar o seu pecado, incluindo as mulheres. O que isso veio excluir? Então, fala só um homem. Lemou tekatami, careto, veio excluir uma pessoa que não tinha a bar mitzvah, no momento da shkita do Korban Pesach, e não está chayav karet. Com certeza, uma criança não está chayav karet, que não está obrigada a cumprir mitzvot, se ela não tem menos de bar mitzvah. Explica os comentaristas que se trata uma criança que fez bar mitzvah entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach, e não cumpriu a mitzvah do segundo Pesach. Poderíamos pensar que ela está chayav karet? Fala a Torá que não. Somente o homem, a pessoa que já era homem, ou seja, depois de bar mitzvah, no ashkita do primeiro Pesach, e não cumpriu essa mitzvah, está chayav karet, se não cumpriu também o segundo Pesach. Mas não uma criança. Conforme Rabi Yossi, isso que a Torá fala, Haish, o homem, não veio excluir mulheres, veio excluir crianças. Esse é o de Rabi Yossi. Rabi Shimon, conforme Rabi Shimon que discute também, conforme Rabi Shimon, as mulheres não estão obrigadas a fazer nenhum Pesach, nem o primeiro nem o segundo. Para Rabi Shimon, Ktiv Barishon, com relação ao primeiro Pesach que está sendo na Torá, Ish, para falar que só um homem tem a obrigação de cobrar Pesach, Ish-in e Shalom, não mulheres. Vai ser explicado na continuação de qual passou que Rabi Shimon aprende isso. Verritei Mayach, se é assim, você pode perguntar, a Filut Felanamelo, talvez as mulheres não tenham nem a opção de fazer o primeiro Pesach, e a Bishimon fala que elas têm a opção de fazer o primeiro Pesach e não o segundo Pesach. De onde a Bishimon sustenta que podemos sim incluir as mulheres como parte da sociedade com homens no primeiro Pesach? A Anele Bimersad Nefashod Tfela, isso que a Torá fala, que conforme o número de pessoas, sobre como uma pessoa vai ser sacrificada. A Torá fala Nefashod, pessoas e não homens. Isso inclui mulheres, né? Tefelá, para ser secundárias, partes da sociedade com homens, é permitido. Verri tem uma filha Becheniname, se é assim, mesmo que o primeiro peso está vinculado ao segundo, podemos falar que também com relação ao segundo peso, elas têm a opção de sacrificar o Korban Pesach junto com outros homens, por que não? Fala da Bishimon, Mietrachmaná Bacheni, a Torá excluiu as mulheres com relação ao segundo peso. Verri, como falou o Passu, Retoisha, Issa, Aisha, o homem vai carregar o seu pecado se não sacrificou o Korban Pesach, no caso o Pesach Sheni. O que eu estou falando? O homem, Ish-in, Ish-alo, somente um homem tem essa obrigação e não a mulher. Bem, já sabemos que só o homem tem a obrigação e não a mulher. Você pergunta para mim, Mai Kamam Itlei, o que é que excluir as mulheres com relação ao segundo Pesach? Imerriu, se veio excluir, falar que as mulheres não têm essa obrigação? Rasta, se já sabemos, Barishon Lo. As mulheres não têm a obrigação de fazer o primeiro Pesach. Bashenim e Baia, existe uma hipótese que elas não estão obrigadas a fazer o segundo Pesach? O segundo Pesach é secundário ao primeiro Pesach. Se não o primeiro Pesach, elas não são obrigadas. Por dedução, saberíamos que elas não estão obrigadas ao segundo Pesach. Ela lá, isso que a Torá veio falar, Retor e Saisha, somente o homem vai carregar o seu pecado, não a mulher. Mitfelá veio falar que as mulheres estão completamente desvinculadas do segundo Pesach. Não podem nem fazer parte da sociedade com homens. Esse é o pedido de Rabi Shimon. Resumidamente, como Rabi Shimon, as mulheres podem fazer o primeiro Pesach opcionalmente, mas não o segundo Pesach. Pergunta agora, o mai ish de que amar Rabi Shimon? Qual pasuk é esse que Rabi Shimon aprende da palavra ish, homem, que as mulheres estão exclusas do primeiro Pesach? Inema vikhu laem ish sere betavot. Se o pasuk com relação ao primeiro Pesach é que o homem vai pegar um cabrito para o Corban Pesach para sua família. A Torá fala o homem, não a mulher, talvez venha expir as mulheres do primeiro Pesach. Então, aqui não. Haomi vai a lei, ele é aquele de Rabi Yitzhak. Para esse Pasuk, precisamos, para esse conceito de Rabi Yitzhak, que o quê? De amar para Rabi Yitzhak, ish zohe, ve'en katan zohe. Um conceito completamente diferente do que estamos tratando até agora. O conceito de Zhiyah. Zhiyah significa transferir posse. A pessoa pode ir numa loja, comprar algo, adquirir em nome de outra pessoa, dando de presente para essa pessoa, se é um lucro para a segunda pessoa. Por conta de Zhiyah, no momento que a pessoa recebe do vendedor, com a intenção de leaknot, transferir posse para a segunda pessoa, isso acontece. Isso é aprendido desse pasuk, um ish, uma pessoa vai comprar celebretavu. Um cabrito para sua família. Você vê que a pessoa compra um cabrito com a intenção de designá-lo para toda a sua família, e isso acontece. Mesmo as pessoas, depois de Bar Mitzvah, adquirem posse nesse Korban Pesach, por causa de Zhiyah, porque tu vai falar Ish, somente um homem. Fala o sábio, Ish Zohé, Ben Katar Zohé. Somente um homem pode fazer isso, mas não uma criança. Somente uma pessoa, depois de Bar Mitzvah, tem essa força, esse poder, mas não uma criança. Esse pastor não veio excluir as mulheres com relação ao primeiro Pesach? Vê ela, então, o pastor que a Bishma não aprende, que tem sido Ish com relação ao primeiro Pesach, isso excluir as mulheres tem que ser outro pastor. Meish lefiochlo, deve ser, o pastor que fala, o homem, conforme que ele consome, ele vai ter posse no Korban Pesach. Ou seja, se o homem consome um kazai, ele vai receber posse. Se consome menos que um kazai, ele não pode ter posse no Korban Pesach. Então, fala um homem, talvez só o homem tenha essa obrigação, não as mulheres. Será que desse pastor que a Bishma não aprende? Falam aqui, não, Rami de Rabioso está falando aqui Rabi Shimon. Se Rabioso concorda com Rabi Shimon, Rabi Shimon não está falando aqui Rabioso. Também Rabi Shimon concorda com Rabioso. Resumindo, aprendo de Rabioso, que podemos sacrificar o Korban Pesach para uma pessoa em particular. E a Bíblia discutiu. Se Rabioso concorda com Rabi Shimon, a questão era, no começo do Daf, que a Bíblia sustenta que não podemos sacrificar o Korban Pesach para uma pessoa só. Essa é a opinião de Rabiudá. Ele aprende do pastor, Lotuchar Esgor, Reta Pesach Beachat. Você não pode escrever o Korban Pesach para uma pessoa. Perguntamos, o que Rabi Yossi que discute com Rabi Yudá vai aprender desse passo? Rabi Yossi sabala que Rabi Shimon. Rabi Yossi concorda com Rabi Shimon, como vimos já isso, que se aprende desse passo que só está proibido sacrificar o Korban Pesach fora do Bet HaMikdash, nas Bamot, enquanto está proibido sacrificar qualquer Korban fora das Bamot. Se se permitir sacrificar qualquer Korban fora das Bamot, vai ser permitido também sacrificar o Korban Pesach fora das Bamot. Isso é pedido do Pasuk Be'achat Sharecha, como vimos. Se Rabi Yossi vai com Rabi Shimon, Rabi Shimon também vai com Rabi Yossi, ou seja, Rabi Shimon que explica esse Pasuk Be'achat Sharecha para esse conceito de poder sacrificar o Korban Pesach fora do Beit HaMikdash, se não existe a proibição de Bamot, significa que discute com Rabi Yuda. Não aprende esse Pasuk no Tuchar Nesgor, Feta Pesach Be'achat, não podemos sacrificar o Korban Pesach para uma pessoa. Ele não sustenta assim. E vai com o Rabi Yossi, que fala que podemos sacrificar alguma coisa para uma pessoa só. E Rabi Yossi se baseia nesse passo justamente. Ishlefiochlo, uma pessoa que pode consumir o Korban Pesach, faz parte da sociedade do Korban Pesach. Isso que você aprende nesse passo como Ishlefiochlo. Não se aprende nesse passo que é Ishveloishá, um homem e não uma mulher. Então volta a pergunta. De onde Rabi Shimon aprende que a mulher não tem a obrigação de fazer o primeiro Pesach? Explica que na verdade, homem vai a lei, deixou que ele está pensando, ele é a rei, esse passo que ele fez o clô. Foi o passo base para a Biosi, fala que sacrificamos com a pensa para uma pessoa só. Esse passo não está sobrando para o conceito de Rabi Shimon, que as mulheres não têm essa obrigação do primeiro Pesach. A Malecha, Rabi Shimon pode sim responder. E o que? Se isso que o passo pensou em falar, Nirtov Rahman, ele fez o clô, outra podia falar, ele fez o clô, está rosso. Conforme o que ele consome, ou seja, se ele pode consumir um kazai, para fazer parte da sociedade, porque ela fala, Ishlefiochlo, o homem, se ele pode consumir o Korban Pesach, faz parte da sociedade. Mas Ish, porque a Torá fala o homem, שמעת מינה, תאבתי דקי סניבי כספינג'י, זה דוי סכור נוסד זו מייזו פסוק. זה כתרפה לפי אוכלו, זה הפרינג'י כי, סוף פדימו זה כפיגר לקובן פסח, uma pessoa que pode consumir o corban pesach, porém se aprende também nessa palavra ochlo em singular, que podemos sacrificar o corban pesach para uma pessoa só. E da palavra ish, o homem, aprendemos que uma mulher não tem a obrigação de fazer o primeiro pesach. Esses dois conceitos se aplicam através desse passo. Vamos lá. Como qual a opinião desses três sábios é a opinião de Rabi Elazar? Isha barishon chova. A mulher tem a obrigação de fazer o primeiro Pesach, o Bashuri, o segundo Pesach, Reshut. Ela tem a opção, não tem a obrigação de fazer o segundo Pesach. Vedochei ta Shabbat, pode sacrificar seu Korban no Shabbat. Explica como ela, Ireshut, se é uma, algo opcional para essa mulher. A mãe do rei ta Shabbat, porque ela pode sacrificar com a Pesach, Sheni, no Shabbat. Se é só uma opção, não é uma mitzvah, não tem essa permissão de sacrificar no Shabbat. Ela, Emre, deve ser que a Bezah falou, Bashuri, Reshut. A mulher no segundo Pesach é algo opcional. O Barishon, no primeiro Pesach, o vai é uma obrigação. Vedorreta Shabbat, se a véspera de Pesach é em Shabbat, a mulher pode sacrificar o seu Korban Pesach em Shabbat também. Que mais? Como qual opinião vai a opinião de Rabi Elazar? Que Rabi Yudá, como opinião de Rabi Yudá, Elazar fala que as mulheres têm a obrigação no primeiro Pesach e não no segundo. Não é como Rabi Yossi. Que Rabi Yossi fala que a mulher tem a obrigação dos dois Korbanot. É como Rabi Shimon que fala que a mulher não tem obrigação de nenhum dos korbanot. É o primeiro de Rabi Yudá. Continua. Amar Rabi Yaakov, Amar Rabi Yohanan falou o sábio. Em nome de Rabi Yohanan. Elo sim chabura shekula geri. Não podemos fazer um grupo do korban pesa só com convertidos. Por quê? Shema idak deku bo. Talvez os convertidos vão ser muito rígidos na halacha. Ve aviu li depsu. Se vocês estão rígidos por não saber exatamente a halacha, que podem falar que o Korban se invalidou e na verdade não tinha se invalidado. É necessário que tenha uma pessoa que saiba as halachot e tenha a segurança de permitir o Korban para fazer parte do sacrifício. Se as pessoas vão proibir um Korban que na verdade é válido, vão queimar um sacrifício válido com certeza ser proibido. Continua tendo uma fala a Breta. Pesach umatzah umaror. Qual é o Korban Pesach? Matzah umaror barishon chovah. No primeiro dia de Pesach é uma obrigação. Consumir Korban Pesach, Matzah e Maror. Bicande era, o resto de Pesach, Reshut, é algo opcional. Rabi Shimon vai falar, Rabi Shimon, Banashim Chovah. Os homens têm essa obrigação, o Banashim Reshut, e as mulheres não. Não está claro o que a Breta precisa falar. Explica agora. A Raya Kai. Sobre qual Alaha Tanakama se trata? Tanakama fala que no resto de Pesach não temos a obrigação de algo. Temos a opção. Sobre qual Alaha se trata? Ileima Pesach, se Tanakama se trata com relação ao Korban Pesach. É algo opcional consumir o Korban Pesach no resto de Pesach? Não pode ser. Pesach kol shiva mika, sacrificamos o Korban Pesach todos os 7 dias de Pesach? Com certeza não. Vela matzah umaror, deve ser que Tanakama se dá com relação a matzah e maror. No primeiro dia de Pesach é uma obrigação, à noite. No resto de Pesach é algo opcional e massiva. Porque como você explicar a continuação, a opinião de Rabi Shimon, Rabi Shimon, não vai falar Rabi Shimon. Banashim chová, isso é só uma obrigação com relação a homens. O Banashim Reshut, porém, é algo opcional com relação a mulheres? Pergunta, leite de Rabi Shimon, ah, de Amar Rabi Elazar. Rabi Shimon não concorda com Rabi Elazar. Nashim Reavod, de Achilat Matzah, Dvar Torah. Às vezes tem a obrigação de consumir Matzah na noite de Pesach pela Torah. Mesmo que é uma mitzvah da Shazman Grama, uma mitzvah ativa, consumir a Matzah é algo ativo. Shazman Grama que depende do calendário, depende do momento. Se existe essa mitzvah, primeiro dia de Pesach. As mulheres normalmente estão isentas de mitzvot dessas. Mesmo assim, Shema, como falou, posso lotochar alav hametz, shivat yamim. Não consuma hametz 7 dias, tochar alav matzot. Consuma matzot. Por que a Torá associou a permissão de consumir hametz com a mitzvah de consumir matzah? Qual é a conexão? Kol sheyeshno bebal tochar hametz, qualquer pessoa que está proibido de consumir hametz, yeshno bekum echol matzah, tem a mitzvah de consumir matzah. Veane Nashim, com relação às mulheres, Ruir Veishnam e Bato Chal Chametz. Mesmo que estão proibidas com certeza de consumir Chametz, as mulheres estão proibidas de qualquer proibição da Torá. Yeshnam, Bekum, Bechol Matzah, estão obrigadas a consumir Matzah. Como pode ser que Rebbe Shimon fala, em relação a Matzah e Maror, que as mulheres estão isentas de consumir Matzah e Maror? Estão obrigadas. Elaima, פסח מצה ומרור בראשון חובה, תפסיק את הרכב הפרום. אבל שמו קורבן פסח מצה ומרור בראשון, הוא קיבל את פסח חובה עם אובליגסו. מכאן ואילה, הוא חייס לי פסח רשות אהב אופציונה. רבי שמעון אומר פעלה רבי שמעון, פסח, משום עושה זה נוכל לעשות קורבן פסח. באנשים חובה, באנשים רשות. וזו מייסטי אובליגסו, שקורסו מרקורבן פסח, מרקורבן פסח, אז לא יסטי נסו אופסו, לא תהיה עושה אובליגסו. פעלה לא פעילה רבי שמעון, משום עושה כי אז מרס לא תהיה אובליגסו לסקריפיקה לקורבן פסח, פר קונסקוונציה, משום עושה כי אז תהיה, לא תהיה אובליגסו לקונסומיר הקרן לקורבן פסח, תמיד תהיה עושה אופסו, אבל לא תהיה עושה אובליגסו. Os três opiniões, Rabi Yehuda, Rabi Yossi e Rabi Shimon. Se as mulheres estão obrigadas a fazer o primeiro Pesach, o segundo Pesach, nenhum deles, ou os dois. Esse assunto em Stace, deixamos de novo, dá para nós os conselhos. Amém, amém.